Estamos apresentando Salão Verde.
O topo das árvores é um universo ainda muito pouco conhecido pela ciência, mas para estudar as peculiaridades dos ecossistemas no alto das florestas, é preciso mais do que vontade e conhecimento teórico do pesquisador. Saiba o porquê com a Ana.
Engenheiros florestais, biólogos, veterinários. Esses são apenas alguns exemplos de campos de estudo que podem exigir do pesquisador mais do que o conhecimento teórico específico da sua área. Dependendo do objeto de pesquisa, esses profissionais precisam buscar nas técnicas de rapel e escalada a segurança necessária para coletar dados. O engenheiro florestal Cristiano Pérez Coelho, professor da Universidade Federal de Goiás, no campus de Jataí, ministra pequenos cursos, especialmente a alunos de graduação, sobre a aplicação das chamadas técnicas verticais na coleta de material científico. Ele destaca que hoje poucos são os pesquisadores habilitados a trabalhar com segurança a análise de ecossistemas presentes em locais de difícil acesso.
O topo das árvores, ele é considerado a última fronteira biótica da natureza, ou seja, não se sabe nada sobre ele, não se sabe as espécies que vivem lá em cima e você tem ecossistemas totalmente diferentes no topo dessas árvores. E muito pouca gente é habilitada para estudar essas áreas. A partir daí que surgiu esse interesse em divulgar mais essas atividades com esses cursos.
Cristiano cita alguns tipos de pesquisa que podem exigir do cientista o conhecimento de técnicas como rapel e escalada.
Você tem engenheiros florestais que utilizam muito essa técnica, desde a parte de levantamento florístico, inventário florestal, coleta de sementes. Você tem o pessoal da biologia que trabalha com insetos, com epífitas, a parte da zoologia que estuda primatas, macacos, estudam aves. Você pode ter o pessoal também que trabalha com zootecnia veterinária, com animais silvestres, que muitas vezes tem que buscar abrigos, buscar ninhos para fazer trabalhos também.
O professor da UFG explica que os cursos ministrados por ele são apenas um pontapé inicial para quem quer fazer pesquisa científica dessa natureza. O ideal na avaliação de Cristiano é prosseguir com o treinamento. Ele recomenda que os interessados busquem informações sobre o curso mundial de pesquisa em Docel, nome dado para o topo das árvores. O professor informa que os cursos são uma parceria entre a Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, a Unicamp, a Federal de Ouro Preto, com o financiamento de uma ONG internacional dedicada ao tema, a Global Canopy Program.
Nesta terça-feira, 9 de agosto, o mundo celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Para comemorar a data decretada pela ONU, será aberta aqui em Brasília a terceira edição do projeto Séculos Indígenas no Brasil.
O projeto é amplo e conta com uma exposição, ações educativas e eventos culturais. A exposição traz cerca de 3 mil fotografias, além de desenhos, gravuras, filmes, textos e objetos de arte indígena do acervo de Darcy Ribeiro.
E o interessante, Ana, é que todo esse material vai ficar dentro de uma grande estrutura de bambu em forma de cobra. Essa serpente tem cerca de 110 metros de comprimento, instalada dentro do Memorial dos Povos Indígenas.
Representantes de 15 etnias vão participar dos diferentes eventos previstos para ocorrer até o dia 10 de outubro. Será uma oportunidade ímpar de conferir todo esse material. Lembrando, então, que o projeto Séculos Indígenas no Brasil será aberto nesta terça-feira e poderá ser visitado de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, domingos e feriados, a abertura é às 10 da manhã e a entrada é franca. O Memorial dos Povos Indígenas fica em frente ao Memorial JK, no Eixo Monumental.
A forte seca que atinge o leste da África continua a expor milhares de pessoas à fome. A região enfrenta a pior estiagem em 60 anos. De acordo com as Nações Unidas, mais de 12 milhões de pessoas no Quênia, Etiópia, Somália e Djibouti necessitam de ajuda.
Na Somália, Mônica, a situação é agravada por uma guerra civil que dificulta a entrega de comidas e barracas. Parte do país já foi declarada área de fome pela ONU.
Em visita ao Brasil, na última semana, Antônio Guterres, chefe do ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, destacou a gravidade da situação no leste da África, que tem motivado a fuga de milhares de pessoas de seus países.
Além da fome e da guerra, os refugiados também têm enfrentado o ódio de movimentos xenófobos em diferentes partes do mundo, especialmente na Europa. No Brasil, no entanto, o acolhimento aos refugiados é outro, como avaliou Antônio Guterres.
O Brasil tem, aliás, uma política de grande abertura em relação aos refugiados. É um exemplo de diversidade, de acolhimento, muito importante no mundo de hoje, em que, infelizmente, a xenofobia está a manifestar-se de forma terrível em vários países, em várias zonas do mundo.
Atualmente, segundo o Acnur, existem cerca de 44 milhões de refugiados no mundo, deslocados devido a conflitos armados e perseguições. Somente no Brasil, são mais de 4.400 refugiados acolhidos, vindos de 77 países. A maioria deles é de angolanos, seguidos por colombianos e cidadãos da República Democrática do Congo.
E uma estimativa das Nações Unidas aumenta ainda mais as preocupações em torno desse grave problema. A ONU calcula que até 2050, as mudanças climáticas podem levar 200 milhões de pessoas a abandonar suas cidades. A seca na Somália é um triste exemplo de como a questão ambiental pode ter impactos severos sobre a vida das pessoas, fazendo com que elas sejam obrigadas a deixar seus lares temporária ou definitivamente.
O processo para pesquisadores poderem estudar propriedades de plantas e animais da nossa flora e fauna deve ficar mais rápido. É o que você confere agora no Momento Eco.
Momento O Eco.
Uma boa notícia para as empresas que aguardam autorização para acessar o patrimônio genético brasileiro. Na última reunião do Conselho do Patrimônio Genético, ficou decidido que o CNPq poderá agora autorizar todas as fases do processo que as empresas precisam passar para usarem esses recursos no desenvolvimento de novos produtos. Isso beneficiará principalmente o surgimento de novidades na medicina, fabricação de cosméticos e químicos. A modificação facilita o procedimento em curta espera. No entanto, para receber autorização, é exigida a repartição dos benefícios com as comunidades locais de onde provêm os recursos genéticos. Segundo a legislação brasileira, existem três etapas para que um produto feito a partir do patrimônio genético chegue ao mercado: pesquisa científica, a chamada bioprospecção e, finalmente, o desenvolvimento tecnológico. Para Eliana Fontes, diretora do Ministério do Meio Ambiente, a permissão para que o CNPq trate de todo o processo contribuirá para a redução do tempo nas análises e é um grande avanço no atendimento às demandas da comunidade científica. Outra boa novidade é que a regularização de empresas que ainda esperam a autorização definitiva do Conselho já está acontecendo. Com a publicação da Resolução número 35, as empresas aprovadas poderão continuar exercendo suas atividades. Para que recebam essa autorização de desenvolvimento de produtos comerciais, elas devem apresentar um contrato de repartição de benefícios com as comunidades locais. Dessa forma, é possível manter a sustentabilidade da cadeia. As empresas usam os recursos e as comunidades os mantêm para que possam ser utilizados novamente. O benefício motiva a conservação e ajuda a manter a floresta em pé de forma sustentável. Eduardo Pegurier, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Produtos fabricados na Amazônia vão contar com uma garantia de procedência atestada pelo Inmetro a partir de 2012. A ideia do selo amazônico é agregar valor às mercadorias feitas na região, seguindo critérios de responsabilidade social e ambiental. Deve receber a certificação tudo aquilo que é feito a partir de insumos regionais, como fitoterápicos, fármacos, joias, embalagens sustentáveis, alimentos e cosméticos.
Nunca é demais lembrar medidas para evitar incêndios. Na semana passada, um restaurante aqui de Brasília foi totalmente destruído pelo fogo. Todo de palha e madeira, a oca da tribo foi atingida por uma fagulha que vinha de um incêndio na vegetação de cerrado do outro lado da pista que margeia o restaurante. Em pouco tempo, tudo foi reduzido a cinzas.
Agosto e setembro são considerados meses críticos de seca na região de Cerrado, principalmente no centro-oeste do país. O IBAMA e as secretarias estaduais de meio ambiente estão em campanha para evitar um número maior de acidentes. Vale lembrar que nesta época do ano, basta uma bituca de cigarro, um fósforo meio aceso ou uma fagulha para a formação de um grande incêndio. Então, faça sua parte para evitar que tragédias como essa voltem a ocorrer.
Dica da semana.
Se você estiver em Brasília neste fim de semana, aí vai um convite. Que tal aproveitar a manhã de sábado para ajudar a deixar a cidade mais bonita e, de quebra, conferir de perto as belezas do Cerrado? A Associação Parque Ecológico das Sucupiras está organizando um mutirão de limpeza na área de Cerrado em frente à quadra 8 do Sudoeste Econômico, ali próximo à Capela Rainha da Paz. No final do evento, haverá lanche para as crianças e adultos.
O ato também é uma manifestação contra o projeto de expansão do setor Sudoeste. Os organizadores apoiam a manutenção de uma liminar que proíbe a construção de 22 prédios na antiga área da Marinha. A Associação Parque das Sucupiras considera que a nova quadra agravaria os problemas de congestionamento no bairro, além de causar prejuízos ambientais e paisagísticos.
Se você quer participar desse ato que pretende chamar a atenção das autoridades sobre a necessidade de ações concretas de preservação do nosso Cerrado, anote aí na agenda. O mutirão de limpeza no Parque das Sucupiras está marcado para o próximo sábado, dia 13, a partir das 9 da manhã, em frente à quadra 8 do Sudoeste Econômico, perto do balão do Instituto Nacional de Meteorologia.
Com esse convite para você conhecer de perto e ajudar a conservar um dos últimos remanescentes de Cerrado na área urbana de Brasília, a gente encerra o programa de hoje, que foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e Ana Raquel Macedo. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Salão Verde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.